parlamentos do mundo. O Legislativo hoje e através da história.
O Parlamento do Panamá.
La calle está dura y la vaina se ve muy mal, pero a nadie le importa cuando llegue el carnaval. Olvídate.
Quem nunca ouviu falar do Canal do Panamá? Essa travessia-chave do comércio marítimo internacional une os oceanos Atlântico e Pacífico e se converteu num dos símbolos do Panamá, país de mais de 4 milhões e 600 mil habitantes, que vivem numa área de 75.517 quilômetros quadrados. O Panamá é situado no Istmo, que liga a América Central à América do Sul. O território era habitado originalmente por povos indígenas, até a chegada do explorador espanhol Rodrigo de Bastidas em 1501 e um ano depois de Cristóvão Colombo. Em 1519, os espanhóis fundaram a cidade do Panamá. O ouro e a prata do Peru obrigatoriamente tinham que passar pelo Panamá. Eles eram levados por uma frota do porto de Callao, perto de Lima, para o porto da cidade do Panamá, situado no Oceano Pacífico. De lá, as riquezas eram transportadas no lombo de mulas e em canoas ou barcos pequenos, através da selva e dos rios até a costa do Caribe, ou seja, já no Oceano Atlântico. Outra opção para atravessar o Istmo, mais longa, era o Caminho Real, uma estrada de terra e pedra de uns 80 quilômetros, somente com a utilização de mulas que levavam o ouro e a prata até o porto de Nombre de Dios e, mais tarde, a cidade fortificada de Portobelo. Portobelo, fundada em 1597 na costa do Caribe, possuía poderosas fortalezas que a defendiam dos ataques de piratas e corsários. As riquezas eram guardadas na cidade e depois embarcadas em grandes navios de guerra, os galeões, que viajavam juntos até o porto de Havana, Cuba, e de lá navegavam para a Espanha. A América Espanhola foi sacudida por diversos movimentos revolucionários no início do século XIX, e o Panamá ficou independente em 28 de novembro de 1821. Meses depois, integrou-se à Grande Colômbia, que unia as atuais Venezuela, Colômbia e Equador. Nesse período, em 1826, ocorreu o Congresso Anfictiônico do Panamá, convocado pelo libertador Simón Bolívar, com o objetivo de articular uma confederação hispano-americana. Depois de ter feito parte da Colômbia durante 82 anos, o Panamá separou-se desse país em 3 de novembro de 1903, proclamando-se uma república independente. Hoje, com um regime presidencialista, o poder executivo é exercido no país pelo presidente, eleito pelo voto direto a cada 5 anos. Já o poder legislativo é unicameral, ou seja, o Panamá tem uma Assembleia Nacional cujos 71 membros são eleitos de 5 em 5 anos. É interessante observar que parte dos parlamentares não representa nenhum partido político. Portanto, é possível a participação de candidatos independentes nas eleições legislativas. Mas falemos do Canal do Panamá. De acordo com o embaixador panamenho no Brasil, Flávio Mendes, a ideia de sua construção já vinha do imperador Carlos V, que governou a Espanha e boa parte da Europa e da América entre 1519 e 1556. No século XIX, os franceses, que tinham construído o Canal de Suez no Egito, iniciaram a construção do Canal do Panamá. O embaixador panamenho explica as dificuldades enfrentadas.
Eles entraram em falência por causa do mosquito. Na época não se sabia de onde saía a febre amarela, a malária. Pensavam que saía da terra, dos que respirava. Não era assim. E morreram muitos. O equipamento que eles trouxeram não era o mais adequado para a selva panameira. Porém, eles adiantaram muito o trabalho. Fizeram um trabalho de topografia muito bom. Os franceses eram os melhores da época.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar.
O fato é que 20 mil trabalhadores morreram de doenças tropicais nesse período. E a construção do canal foi abandonada pelos franceses. Mas a partir de 1904, os norte-americanos retomaram o projeto, comprando os direitos e as maquinárias deixadas pelos franceses. Já tinha sido descoberto que mosquitos transmitiam a febre amarela e a malária. E os engenheiros que vieram dos Estados Unidos sabiam o que deviam fazer para evitar ou reduzir essas doenças, como lembra Flávio Mendes.
Eles primeiro fizeram a limpeza da rota entre o Pacífico e o Atlântico, são 80 quilômetros. Eles limparam os esgotos, fizeram tudo, que as águas corressem bem, e só depois recomeçaram os trabalhos. E morreram muito menos pessoas, né, nesse período.
Os Estados Unidos construíram o canal, inaugurado oficialmente em 1914, mas passaram a controlar não só essa via, mas uma faixa de terreno de pouco mais de 8 quilômetros de largura de cada lado. Os panamenhos sempre quiseram recuperar o controle sobre essa parte do seu território e, ao longo de décadas, ocorreram esforços diplomáticos e protestos populares. Finalmente, o líder panamenho Omar Torrijos e o presidente norte-americano Jimmy Carter assinaram dois tratados em 1977, estabelecendo a devolução do canal e da zona que o rodeia ao Panamá, o que ocorreu de forma completa no ano 2000. O embaixador panamenho destaca que, após obter a soberania sobre o canal, o Panamá fez grandes investimentos para modernizá-lo e ampliá-lo.
Demorou 9 anos, 2007, 2016, com dinheiro nosso. O custo também foi quase 6 bilhões de dólares para fazer o novo canal, a nova ampliação. Ou seja, nós temos investido mais do que custou na construção original.
Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá.
Parlamentos do Mundo é um quadro redigido e apresentado por Ivan Godoy. Trabalhos técnicos, Eliseu Caires.